Bora continuar aqui o nosso estudo do tópico de agentes públicos. E ó, tem que ficar de olho, hein? Essas regrinhas que mudaram com a emenda que a gente falou lá atrás, tal, que desconstitucionalizou um monte de aspecto. Cara, isso aqui é o chá para cair em prova. As bancas gostam muito de coisas novas e a gente ficou, né, aquele tempo do Covid, sem muita prova, tal, e aí acaba que não deu tempo deles cobrarem muito bem isso. Então, fique esperto que vai cair bastante ainda. Bora lá, bora continuar falando daquelas disposições da aposentadoria. Olha só, uma outra regrinha legal. A Constituição Federal fala o seguinte, que a regra, peraí, deixa eu colocar aqui de novo mais bonitinho, ó. Ela vem e estabelece uma regra. Ela fala que a regra é o seguinte, que é vedado, que é vedada a adoção, deixa eu colocar mais simples aqui, ó, peraí. Ela fala que é vedado que seja feito a adoção de requisitos ou de critérios diferenciados. Eu vou te explicar. Isso aqui é o seguinte, a gente viu que cada ente vai definir aí as suas regrinhas, beleza? Beleza. Ah, aqui, por exemplo, no âmbito da União, qual que é a idade mínima para homem aposentar? 65. Ó, então é assim, para você 65, para você 62, para você 61. Não, é único. São requisitos únicos. Então vem lá um município. O município vem e cria assim, ó. Vamos criar aqui as leis, as regras acerca da aposentadoria no município. Idade mínima, 65 homens, 60 mulheres, só para dar um exemplo. Ah, o tempo de contribuição, nesse tanto mínimo homem, nesse tanto mulher. É para todos os cargos. Ele não pode fazer distinções. Ele não pode, para cada cargo, colocar uma regra diferente. Aquela é a regra municipal, aquela é a regra estadual. É uma coisa que faz bastante sentido, beleza? Beleza. Mas essa é a regra. Se eu estou falando que é a regra, é porque há exceções. Nós poderemos ter alguns critérios, requisitos diferenciados para profissões que tenham situações especiais. Vamos anotar aí. Vamos anotar. Então, qual que é a regra? Ó, a regra é que é vedado, é que é proibido a adoção de requisitos ou critérios diferenciados, beleza? Beleza. Mas aí a CF trata que lei complementar de cada ente, aquela regrinha, hein? Cada ente federado que está cuida da sua vida. Lei complementar de cada ente pode fixar aí uma idade e um tempo de contribuição. Ela pode fixar, então, idade e tempo de contribuição diferenciados nos seguintes casos, olha só. Casos, então, em que poderá ser feita aqui a instituição de requisitos e critérios diferenciados. Vamos lá. Primeiro caso, servidores deficientes. Então imagina, ela pode colocar a regra tipo assim, olha, 65 homens, 62 mulheres, o tempo de contribuição é esse. Ah, mas para deficientes coloca um tempo um pouco menor. Beleza, beleza. Pode ser criado, porque são situações diferentes. Tem mais casos. Tem mais casos. Também podem ser adotados aí critérios e requisitos diferenciados quando estivermos falando de agente do cargo de agente penitenciário. Agente penitenciário, agente sócio-educativo. Sócio-educativo e agente policial. Quando a gente fala aqui de agente policial, a CF fala, pode ser da polícia legislativa, da polícia legislativa, PF, PRF, PFF que nem tem, né? Então, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. E também para as polícias civis. Bom, policiais, né? Cargos policiais. Espera aí, deixa eu só fazer bonitinho aqui. Cargos policiais, porque hoje a gente penitenciário, que é a polícia penal, é cargo policial também, é chamada polícia penal. Sócio-educativo é agente penitenciário que cuida de menor, é pior ainda, mais difícil ainda. Pode dar umas bolachas que dá mais rolo ainda. Então, basicamente, estamos falando o quê? Atividades de risco. São atividades de risco. Atividades, então, de agente penitenciário, agente sócio-educativo, os dois aí, tá? Um é para menores, no caso, né, que é o sócio-educativo. Tipo FEBEM, essas coisas, e tem também para policiais. Nesse caso, antes serem atividades de risco, pode colocar aí, eles podem se aposentar mais cedo, mas aí lei complementar de cada ente é que vai definir. Beleza? Beleza. E também podem ser criadas regras diferenciadas para servidores que trabalhem em atividades insalubres. Tipo operador de raio-x, o trabalho ali mexendo com situações diferenciadas, beleza? Beleza. Então nós temos aqui essas regrinhas. Olha só. Qual que é a regra geral? Pode ser feita a criação de regimes diferenciados, tipo critérios ou mesmo requisitos diferenciados? Não pode, essa é a regra. Mas há exceções. Então, cuidado. Dependendo do cargo que você vai fazer concurso aí, se está dentro desses, aí tem que ficar sabendo, né? Aí tem que ficar de olho. Mas, de qualquer maneira, ela pode perguntar para qualquer prova. É que seria muito mais apropriado ela perguntar em cargos como esses aqui. Show de bola? Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Pronto? Pronto. Bastante coisinha, né? Mas você vê, a gente vai devagarzinho, 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 vai desenrolando. Outro ponto que a CF também estabelece é o seguinte. Ela fala que o reajuste dos proventos e das pensões, o reajuste dos proventos e das pensões será feito. Esse reajuste será feito sempre na mesma data e na mesma proporção. Será feita na mesma data e na mesma proporção. De quando for feita. Olha só se não faz sentido isso aqui, ó. Vou esquematizar e vou te explicar, mas é algo bem óbvio, inclusive. Quando for feita a modificação da remuneração dos servidores em atividade. Ou seja, tudo isso que foi feito aqui para os servidores em atividade, essas modificações aqui, esses direitos, eles serão estendidos. Então, aquilo que é feito ali para o servidor em atividade, aquilo que é feito para o servidor em atividade, vai também para o aposentado. Como assim, Thales? Ó, o cara aposentou, beleza? Ele aposentou como analista da Receita Federal. Legal? Legal. Aí, ele está aposentado. Não está trabalhando. foi feito um reajuste da remuneração do que recebe os que estão trabalhando. Opa, esses benefícios serão extensíveis a ele. É como se ele estivesse lá também, entendeu? Ele só não está trabalhando, ele está recebendo, é o mesmo cargo, é a mesma coisa. Próxima regrinha. A CF também fala que é vedado que é proibido a um servidor ter mais de um regime próprio de previdência social. Então, se ele está lá em dois cargos, é o mesmo regime. E a última regrinha, para a gente deixar esquematizado, é a que trata do regime complementar. O regime complementar será estabelecido, de novo, de acordo com lei de cada ente federado. Só que a adoção nesse regime aqui não é obrigatória, esse aqui é o complementar. Nesse caso, depende de prévia, já vou te explicar, tá? De prévia e expressa opção do servidor. Então, a gente sabe que no regime próprio a gente tem aquele teto, que é o do regime geral da Previdência Social. Ah, mas pode ser feito um regime complementar, professor? Pode. Lei de cada ente define. O município cria o dele, o estado dele e tal, define. Só que como ele é complementar, o nome já diz, ele não é obrigatório, ele vai aderir se ele quiser. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Bastante coisinha, né? Sim, são várias regrinhas, mas que aos pouquinhos a gente vai desenrolando, vai ficando um chuchu. Pronto, falamos aqui das regras referentes ao regime próprio de previdência dos servidores. Cara, eu sei que é uma parte mais, como eu posso dizer, coisada. Mas olha, bunda na cadeira, dá uma lida em tudo. Eu fui fazendo o direcionamento naquilo que é mais cobrado, naquilo que realmente tem uma cara maior e deveria em prova, ou que já era usualmente mais cobrado, algumas coisas novas, mas não dispensa a leitura. O concurseiro não pode ter preguiça, tem que ler, tem que estudar, tem que ver uma, ver duas, ver três, ver quatro, ver cinco, faz parte do treino, beleza? Agora vem comigo, que eu vou te mostrar um outro ponto. Esse aqui é super previsível que vai cair em prova. Porque essa regra que a gente vai ver agora, ela não estava na Constituição. Era uma regra que nós encontrávamos nos estatutos. Estatuto, tipo federal, estadual, e não tinha na Constituição. E agora é algo que foi inserido na CF. Já existia em estatutos, mas agora, pum, está na CF também. Então é lógico que eles vão começar a cobrar. São as regrinhas que falam da famosa readaptação. Opa, readaptação. A readaptação, ela não estava na Constituição antes. Ela só tinha estatuto, mas agora ela está na Constituição. Vamos aos pontos. Olha só. A readaptação. Esse instituto aqui que nós vamos estudar é apenas para cargo efetivo. Então, isso aqui é uma regrinha que vale só para cargo efetivo. E esse servidor, titular aqui do cargo efetivo, ele pode estar estável no cargo ou ainda não. Ele pode, então, estar estável ou não. Então, a estabilidade não é um requisito. É aquele servidor, titular de um cargo efetivo, estável ou não, que sofra uma limitação física ou mental que o torne incompatível para o seu cargo. Vou dar um exemplo aqui, meu caso. Eu sou oficial de Justiça Federal, beleza? O meu cargo, ele é de natureza eminentemente externa. Ou seja, eu tenho que ter uma certa aptidão física para desempenhar o meu cargo. Ora, eu tenho que andar na rua, subir escada, a gente anda em muitos locais, tipo, tem morro, terreno acidentado, tem que correr dos cachorros, desviar de facão usado, os colonos atiram na gente de vez em quando. Então é um cargo que você tem que ter ali uma aptidão física. Não dá, por exemplo, um cadeirante, não tem como ele ser oficial de justiça. Por quê? Ah, hoje mesmo eu estava cumprindo mandados e era uma rua toda acidentada. E tanto que tinha que andar com cuidado para não escorregar e cair lá de bunda de cu trancado ainda. Então, como que um cadeirante vai andar ali, entendeu? Não dá. Então, é um cargo que exige uma certa aptidão física. Até que se não tiver muito em forma, corre o risco aí, né, dos cachorros acabar pegando. Mas imagine que o oficial de justiça sofreu um acidente. Sofreu um acidente e aí ele ficou paraplégico. Ficou na cadeira de rodas. Poxa vida. Não dá mais para ele exercer as funções de oficial de justiça. Ele vai ser aposentado por invalidez, aquela por incapacidade permanente? Não. Porque a gente pode readaptá-lo para outro cargo compatível com as limitações que ele sofreu. Nesse caso, ó, ele vai ser então readaptado para um cargo compatível. Ele é readaptado, portanto, para um cargo compatível enquanto ele estiver nessa situação. Enquanto permanecer nessa situação. Por exemplo, foi lá, estava trabalhando, caiu, saiu quicando nas escadas lá na rua, ficou lá paraplégico, ou ficou com uma mobilidade, com uma dificuldade na mobilidade. Cara, não dá para ser oficial de justiça. Então o que que a gente faz? Coloca ele para trabalhar internamente. Vai trabalhar como analista judiciário. Só que, às vezes, essa limitação que ele sofreu não é permanente. Ele vai tratando, vai fazer uma fisioterapia, vai fazer uns tratamentos, tal, e dali uns 2 anos ele recupera a sua aptidão, ele ficou bom, ficou zerado, ou recuperou a aptidão a ponto de poder ser oficial de justiça novamente. Legal, aí volta para o cargo de oficial de justiça. Então, nesse caso, como ele, por enquanto, pode ser, tá, uma incapacidade permanente ou temporária, mas enquanto estiver nessa situação, que pode ser para sempre ou não, ele fica nesse cargo compatível. Melhorou? Aí volta para o cargo anterior. Olha mais algumas coisinhas que a CF fala, ó. Ela fala que no caso aqui desse cargo que ele está indo, desse cargo compatível, então ele está indo aqui para esse cargo, beleza? Beleza. Para esse cargo que ele vai, ele deve possuir a habilitação e a escolaridade ele deve possuir. A habilitação, eventualmente exigida, claro. E a escolaridade. Opa, peraí que deu um bug aqui. Pronto. A habilitação e a escolaridade do cargo destino. O que que é o cargo destino? É para onde ele está indo. Então, ó, para o cargo que ele vai, por exemplo, o cargo que eu citei, que era o cargo de analista judiciário. Pô, esse cargo aí não exige nenhuma habilitação específica, mas tem que ser nível superior em direito. Opa, eu tenho. Então, beleza, ele pode ir. O que não daria? Ah, pegar um cara que tem nível médio e colocar ele lá num cargo que exige nível superior. Aí não rolaria. Aí a CF também estabelece o seguinte, e a remuneração? Agora, olha só, a remuneração que ele vai receber, de qual cargo que é? A remuneração que ele recebe é a remuneração do cargo de origem, ou seja, ele continua recebendo lá do cargo que ele ocupava. Cuidado que isso aqui diverge de alguns estatutos. Por exemplo, Lei 8.112, só para te dar um exemplo aqui, que é o Estatuto Federal. No caso do Estatuto Federal, a gente não tinha essa regra da CF quando ela foi feita. Então, ele é diferente. Não tem problema. O bizu é, olha enunciado. Se vem ali na tua prova perguntando acerca da Constituição Federal, das regras da CF, cara, maravilha, você vai nisso aqui que a gente está olhando. Ele tem que ter habilitação e escolaridade do cargo que ele está indo, mas ele continua recebendo do cargo que ele tinha antes. Então eu vou estar lá, por exemplo, trabalhando como analista, mas vou continuar recebendo como oficial de justiça, beleza? Lembrando, hein, aqui toma esse cuidado, que os estatutos, eles vão levar um tempo até serem adaptados com essas regras da CF. Às vezes, eles deixam lá e não adaptam porra nenhuma, de qualquer maneira. Cuidado com o enunciado. Se vem lá de acordo com as disposições constitucionais, ou se a questão vem lá de acordo com a CF, ou vem na parte de agentes públicos, não é na parte de estatuto, aí você vai nisso aqui. Caso seja uma questão que vem, só para dar um exemplo, tá? De acordo com a Lei 8.112, aí você pensa no que está na 8.112. Nesse caso, a gente está focando no que está na CF. Maravilha? Pode bater o print. Isso aqui é batata para cair em prova. Coisa nova, não estava na CF. Já tinha nos estatutos, mas agora também está na nossa querida Constituição Federal. Beleza até aqui? Beleza, Thalio. Show de bola. Então a gente fechou a parte que falava acerca das disposições do regime próprio, trocamos uma ideia acerca desse ponto novo, que fala da readaptação, e salientando, hein, esse aqui vai chover em prova. Nossa, tem muitas coisas ali do regime próprio que é um pouco mais difícil do examinador cobrar, porque são regras mais complexas, exigiriam uma melhor elaboração da questão, quando for uma questão que não é só Ctrl-C, Ctrl-V. Esse aqui, vai moer em prova. Então, bunda na cadeira, muito estudo, mas acabou não. A gente tem ainda no próximo vídeo mais um assunto bem legal para trabalhar, e que é acerca da famosa estabilidade. Valeu, forte abraço, até já.